サバーラーショー。
Muitas boas-vindas a um novo episódio do Subra Show. Meu nome é Mário. E eu tô um pouco nervoso hoje, porque é a primeira vez falando de uma obra ou coisas relacionadas à Segunda Guerra Mundial, em especial a esse desastre, esse terror que foi a bomba atômica, né? E, bom, vamos ver o que que sai.
Aqui é o Seiji, vai falar de um tema que gera um certo fascínio e um certo terror também, né?
É.
A história do mundo.
E aí, galera, aqui é o Sog, e eu tenho minhas dúvidas de como que eu vou terminar esse podcast, porque... Esse mangá, ele é pesado, mas ao mesmo tempo ele é muito importante.
É. Mano, você abreviou seu apelido pra Sog?
Às vezes me chamam de Sog, às vezes me chamam de Sog King, então vai do momento.
É igual o Mug, né? O pessoal abreviou pra Mug também. Faz sentido.
É bem por aí.
É. E antes de começarmos, vamos para a nossa sessão de recadinhos express. Muitas boas-vindas à nossa sessão de Recadinhos Express. A gente está vindo aqui novamente comentar que a gente quer conhecer mais sobre os nossos ouvintes, né? Então, para isso, a gente disponibilizou um formulário que está em nosso site e nas redes sociais, né? O link, para vocês responderem e falarem um pouco mais sobre o que vocês gostam do Subra Show, o que vocês acham que o Subra Show precisa melhorar, quais são os episódios favoritos, né? E assim por diante. Essas informações são muito importantes para que a gente entenda mais sobre o potencial do nosso trabalho e que a gente consiga entregar mais baseado no que vocês gostam. Então, não deixem de responder, é menos de 5 minutos e vai ajudar muito a gente, tá bom? A gente quis falar sobre Game Pass descalços nesse podcast, né? Principalmente porque, com o lançamento de Oppenheimer, esse tema da Segunda Guerra Mundial e principalmente o desenvolvimento das bombas atômicas voltou à tona, né? Eu não assisti Oppenheimer, eu suponho que seja um filme estadunidense que, sabe, vanglorie, elabore o desenvolvimento de uma arma nuclear para salvar o mundo ou algo parecido.
Você não viu Oppenheimer?
Não.
Caramba. É,
eu já vi também.
Eu vi.
E aí, o que vocês acharam?
É um bom filme. É um filme biográfico, na verdade, né? Só que tem o lado só americano, né? Da construção da bomba.
Exato.
É, então, eu achei um filme complicado por causa disso. Assim, eu já vi muito... Eu tenho muito interesse, assim, em filmes sobre Segunda Guerra e tal. Tem alguns mangás também que eu já li sobre Segunda Guerra. Tem, por exemplo, o El Alamein, que é um mangá da Segunda Guerra da New Pop. Só que ele traz umas histórias que não foram contadas. É uma outra pegada. Só que a parada do Oppenheimer é um filme bom, bem feito. O Nolan é um cara foda. Quem já viu outros filmes dele sabe. Só que eu achei o filme muito americano. Exatamente porque... Inclusive foi engraçado. Porque minha namorada, ela é cientista. E aí ela foi muito ver por causa do cara, do Oppenheimer. A parte científica, a parte técnica. E ela gostou muito do filme. E eu falei, mano, eu não consegui gostar do filme. Porque eu achei que o filme, ele trata muito a bomba como... As mortes em decorrência da bomba como um número. Só um número. Ah, tantas pessoas morreram. E é aquele número, não são pessoas, sabe? E toda a questão de como é desenvolvido o cara, né? O Oppenheimer. Porque, ao meu ver, no filme... E aí eu tô falando do filme, tá? Eu não sei a história detalhada dele mesmo. Então, pode ser que alguém tenha uma opinião diferente. Mas... Achei que no filme, em nenhum momento, ele sente esse peso do que ele tá fazendo. Aí, quando ele faz e sabe o que aconteceu, ele começa a criar uma consciência, eu achei meio falso, meio forçado, pra parecer que ele é o coitadinho ali no filme. Nossa, tá... Ah, criei a bomba, tá tudo bem, tá tudo certo. Beleza. Eu entendo que o cara era um gênio e que o governo, obviamente, forçou ele a fazer, mas em nenhum momento ele parecia forçado. Aí, depois que matou todo mundo, ele foi lá e sentiu um peso. Então, achei meio forçado pra ele sair como herói no final. Entendeu? Então, eu acabei não gostando muito. E, além disso, eu liguei 3 meses atrás. Então eu tava muito com Game na memória. Então foi mais pesado ainda pra mim nesse sentido, nesse contraste.
É. Eu queria ver, especialmente por causa da parte científica também, do desenvolvimento da fissão da energia nuclear e assim por diante. Mas eu também entendo esse lado humano, que ele não é retratado, sabe? E se você for ver as principais obras que retratam o impacto da bomba atômica, etc., as principais obras são orientais, são japonesas, e retratam o terror que é a bomba atômica. E Game, acho que, pra mim, né, Game Pés Descalços é a principal delas, sabe? De você sentir o peso do disparo das bombas atômicas, da explosão das bombas atômicas, né? E não é só o impacto da explosão, é todas as consequências que se trazem, sabe, depois de um ataque militar desse nível, sabe? Como que os militares depois se apropriam das terras, etc. Como as pessoas foram impactadas, sabe? Não diretamente pela explosão da bomba, claro, pela explosão da bomba, mas é como elas desenvolvem doenças depois, né? Toda essa pobreza que vem das pessoas que foram sobreviventes da bomba e assim por diante, né? Pra mim, Game Pés Descalços é a principal obra pra se entender, sabe, um pouco sobre esse assunto.
Tem que lembrar que o mangaka, né, do Kim Pé Descalço, o Keiji Nakazawa, ele é de Hiroshima. E ele já era bem pequenininho, acho que tinha uns 6 anos, quando explodiu a bomba. Então, assim, ele viu, testemunhou, né, como é que foi esse pós-lançamento da bomba em Hiroshima. Deve ter perdido parentes nessa história. Então, assim, ele tinha muita vontade de escrever alguma coisa e aproveitou a história de vida dele, né, pra escrever sobre alguém em pés descalços.
Sim, o mangá é basicamente autobiográfico, né? Ele perdeu... Aí, assim, eu acho que já é bom avisar que o podcast vai ter muitos spoilers, né? Não tem como falar da obra sem a gente citar vários spoilers dos filmes, do mangá, etc. E logo no primeiro volume, que é o primeiro volume, ele é o pré-bomba, né? Então é como já tava a vida ali naquele finzinho da guerra, então os japoneses muito pobres, todo mundo que criticava a guerra era censurado como antipatriota, que não sei o quê, você não ama o Japão e tal. Então tinha toda essa pressão social das pessoas não terem nem comida e de você não poder nem reclamar da guerra. E o Gen, ele é criado por o pai dele, que é um cara que é contra a guerra justamente por ver os efeitos que a guerra tá fazendo com a população. E aí, no final do primeiro volume, a queda da bomba, e o Gen já perde ali o pai dele, que era o antibomba, né? Além de dois irmãos. E o, se eu não me engano, o autor também perdeu o pai e dois irmãos quando a bomba caiu. Então ali você já tem um impacto imediato no primeiro volume sobre como que era o cenário, né, do Japão, sem entender como que o Japão estava por causa da guerra, como que era difícil você viver naquele Japão, né? O Japão que estava perdendo a guerra, que não tinha mais soldado, que não tinha mais recurso, e mesmo o Japão nesse estado, a bomba foi jogada ainda em cima deles, que trouxe toda uma calamidade que o mangá vai mostrar depois. Então o mangá, ele pega um pouquinho só antes da bomba, mas ele mostra muito o pós-bomba, que é o que a gente, se você não vai atrás, você não tem ideia do que aconteceu com o pessoal que sobreviveu, né? Tem até uma passagem que fala que, não lembro qual personagem que fala, que preferia ter morrido com a bomba, porque viver depois foi muito pior, né? Então precisa ter uma ideia.
É. Só pra quem não conhece sobre Gen, Gen Pés Descalços, né, acho que é Hadashi no Gen em japonês original, ele tem tanto mangá quanto os animes, né, ele é bem antigo, né, o mangá é de 73, e o anime, né, o filme, né, no caso, ele, o primeiro filme é de 76 e o segundo filme é de 77.
É, pelo que eu pesquisei aqui, tem 3 live actions e 2 filmes de animação.
Ah, curiosamente, os 2 filmes de animação, eles são da Madhouse. Mentira, eles são de 83 e 86, tá, tô vendo aqui. O filme é, que acho que é um live action, alguma coisa assim, aí sim é de 76 e 77. Mas os animes é de 83 e 86, né?
É, mas é da Madhouse mesmo, né? É. Os primórdios da Madhouse. Tem que lembrar que o Game Pass Descalço, o mangá dele tem 10 volumes, e ele vai abordar o período entre 1945 até 53, quando acaba tem o armistício da Guerra da Coreia, né?
Uhum.
Mas ele começa em 1945, logo no primeiro volume, com o lançamento da bomba, 1945.
Sim.
De Hiroshima.
Eu, pessoalmente, só assisti os animes, né? É, os dois, né? Acho que o Seiji também, né?
É, recomendo não assistir o primeiro filme antes de ir dormir, sabe?
Eu fiz isso, tá, Seiji? Mas eu tava...
Eu fiz isso, não foi uma boa ideia, sabe?
É pesado, é pesado. É legal que o Marcelo tava falando, olha, o primeiro mangá, né, tal qual como o começo do anime, né, o começo do anime ele tem 30 minutos, né, o anime é rápido, né, ele tem, acho que tem 1h27, 1h30, não sei quanto tempo tem, mas os primeiros 30 minutos é somente a vida do game antes do bombardeio, né, antes da bomba cair em Hiroshima, né. É importante isso pra gente entender historicamente como é que tava a situação do Japão, né? Que nem o Marcelo falou, né? O Japão está sendo bombardeado o tempo todo. E os Estados Unidos, eles sobrevoavam o Japão, eles colocavam flyers, etc. Primeiro, eles colocavam aviões pra fazer reconhecimento, né? Óbvio, eles fizeram muito reconhecimento de terreno lá. Eles soltaram muitos panfletos avisando de bombardeios. E você vê em Game Pés Descalços, o tempo todo eles escutam sirenes, sabe, de bombardeio. Então eles vão lá, se escondem, sabe? Enfim, é um terror que eles viviam, né? E a pobreza é muito alta, né? A pobreza é muito forte, né, também, né? O pai do Gen, acho que ele colhia trigo, né? E acho que eles também faziam tamanco na casa deles, né? Alguma coisa assim, né?
Isso, exatamente. Para as pessoas não ficarem descalças, né?
Mas ficar descalço, é. O Gen é descalço, né? Então...
Não, por isso tem essa referência também. E lembrar que, assim, Japão, na Segunda Guerra... Estamos falando na Segunda Guerra, né? Estados Unidos entrou na guerra em 1941, quando o Japão atacou Pearl Harbor, né? E aí ficou a briga entre Japão e Estados Unidos ali no Pacífico. Durante a guerra, a frota aérea do Japão foi destroçada. Então, lá no final da guerra, já não tinha mais frota aérea. Também não tinha frota marítima. Então era muito fácil para os Estados Unidos sobrevoar o Japão e tacar bomba, né? Tóquio, por exemplo, ele foi devastada com as bombas incendiárias. Para quem já viu o Túmulo dos Vagalumes, viu como que era os efeitos das bombas incendiárias ali. Só que não seria fácil entrar no Japão e fazer eles se renderem, porque o Japão estava com aquela política de até o último homem, vão lutar. E assim, um pouco antes, os Estados Unidos ocupou a ilha de Okinawa. Só que foi uma grande quantidade de pessoas morrendo, né? Japoneses e americanos. E Okinawa é uma ilha pequena. Imagina agora pegar a ilha principal do Japão. Seria milhões de mortes. E aí vem a história da bomba. Oppenheimer criou a bomba pensando em atacar nos nazistas. Só que ela não terminou a tempo. Hitler morreu antes das bombas tiverem terminadas. Só que ele tem essa bomba. Os Estados Unidos que precisavam lançar elas, né, por causa do esforço de guerra. E também para mostrar para os soviéticos, olha, temos uma arma, vocês não brinquem com a gente. E aí vem a questão de por que Hiroshima e outros lugares para disparar essa bomba. Tóquio não queria lançar porque já sofreu uma destruição gigantesca. Precisava mandar num local onde eles conseguiriam ver o impacto da bomba, ou seja, um lugar bem menos bombardeado. Poderia lançar em Kyoto. Só que o general lá, ele fez a lua de mel dele em Kyoto. E ele gostava bastante de Kyoto. É um centro cultural, na verdade, Kyoto. Então sobrou outras opções. Acabou em Hiroshima indo pro topo. Só que quando os Estados Unidos montaram as bombas, eles montaram de dois tipos. Uma de urânio, outra de plutônio. A de Hiroshima foi a de urânio, que eles não tinham testado a de urânio. Então a de Hiroshima foi a pra valer.
O teste foi lá, no lançamento. Eles fizeram um teste com a de plutônio, a Trinity,
que é o que mostra no filme do Oppenheimer, que dava pra testar, porque já tinha quantidade suficiente pra criar uma bomba e o teste, né? E foi aprovado. Aí, enquanto ela terminou de urânio, e aí foi testado, beleza, lançou de Hiroshima, e 3 dias depois, na de Hiroshima lançou em 6 de agosto de 1945, 3 dias depois lançou de Nagasaki. A Little Boy e Fat... Little Man e Fat Boy.
É Little Boy e Fat Man.
E o que eu gostei, eu acho que a primeira coisa que me impactou em ninguém, até puxando para aquilo que a gente falou logo no começo, de filmes americanos serem muito americanos, é que Gen não tem essa visão, como que eu vou dizer, 100% japonesa, pró-Japão. Tipo, o Gen, ele critica a guerra, ele critica os Estados Unidos por terem usado a bomba, mas ao mesmo tempo ele critica a posição japonesa na guerra. E isso é uma coisa que raramente você vê num filme americano. Tipo, a visão do povo americano que não gostava da guerra, ou de pessoas americanas que não concordavam com como a guerra era conduzida. E qualquer guerra americana, né? Não precisa ser só a segunda, não. E já no Gen, não. No Gen a gente vê muita crítica em relação à postura do governo japonês e como o governo colocava isso na cabeça das pessoas, de que o Japão tem o orgulho japonês e o orgulho japonês vai fazer o Japão lutar até o último homem. Se você está indo para a guerra, a honra do japonês na guerra é morrer na guerra pelo país, né? Não havia honra em voltar. Então quem voltava era criminalizado, era marginalizado, perdão, era tratado como escória. E como o pós-bomba, tudo isso muda. Como o governo, após a bomba cair, o governo japonês se rende, o imperador em nenhum momento se posiciona em relação a, ao menos, se desculpar com a população pelo que ele fez a população passar. E a maioria das pessoas, isso também é mostrado em vários personagens ali, principalmente um vizinho lá, que é muito, nossa, cara, muito filho da mãe, que ele era todo pró-guerra, e aí depois que a bomba cai, ele quer dar uma de bonzinho para conseguir subir politicamente na vida, falando que ele sempre criticou a guerra, que não sei o quê, porque é aquilo que traria benefício para ele agora. Então eu acho muito legal porque ele traz essa visão mais, tipo, não é de um lado só, sabe? É uma visão que, para você entender realmente que tem dois lados ali na guerra, que você não precisa apoiar, olhar só um lado, que você pode olhar os dois, que você pode analisar os dois de forma fria, sem ver cegamente, só porque é o seu país, tá, tudo que seu país fez tá certo. Então isso é uma coisa que eu achei muito legal. E que é mostrado muitas vezes, né? Recorrente na obra.
É o patriotismo, né? É. Eu acho que, às vezes, as visões dos filmes, etc., tem uma visão idealista, sabe? De patriotismo, etc. Eu acho que Gen não é isso. Gen é uma visão de... Existe um menininho, tá? Ele mora em Hiroshima. Ele tem uma vida fodida com a família, né? A família dele, a mãe e o pai, eles ralam pra caramba, né? Mora numa casa extremamente pobre. Tá com a Hiroshima, né? Mal tem o que comer. às vezes a comida tá estragada e tal, eles têm que sair pra procurar fruta, enfim, eles ficam uma vida muito, muito de merda, né? E o Gen, além de ter irmãozinho dele, né, o irmãozinho dele acompanha ele pra todo lado, né, tem uma irmã mais velha, né, a mãe dele ainda tá grávida. Você vê, é uma vida muito, muito difícil que eles vivem, né? Pelo menos no filme, né, no anime, o vizinho deles ainda dá uma ajudinha, assim, ó, pô, olha, toma esse punhado de arroz ali e leva pra sua família. Não sei se é esse vizinho patriota que você tá falando do mangá.
Não é esse, não.
Ah, então é outro vizinho.
Não, não, é o coreano. É o coreano. Ah. É o vizinho coreano. Que é muito bom também, porque ele mostra muito interessante como... Ele mostra, por exemplo, os japoneses estão lá, tipo, super ferrados por causa da guerra. E ainda assim tem japoneses que são xenofóbicos com os coreanos que foram trazidos à força pro Japão pelo exército japonês para ajudar também, que é o caso desse vizinho. Então ele mostra várias facetas ali da guerra, né? E esse cara, apesar dele sofrer preconceito, não sei o que, ele é um cara muito bom e ele ajuda a família. E depois, no pós, ele sobrevive à bomba também, então. E depois ele ainda ajuda o Gen em outros momentos.
Tem que lembrar que, assim, a questão de pobreza era porque o Japão tinha perdido a guerra, praticamente. Só que ele ainda continuava batalhando e consumia os recursos e tudo mais. Ele só não se rendia por questão de orgulho, novamente. Não tinha mais força aérea, não tinha mais força marítima. Só tinha o exército, que já estava morrendo toda hora. A única força que ainda tinha estava ocupada lá na Manchúria, mais de 1 milhão lá. Que os soviéticos foram lá e atacaram, sabe, e derrubaram a Manchúria também. Então não tinham mais nada. Tinham tacado 2 bombas atômicas e perderam toda a parte de soldados, onde poderia ter alguma resistência. Cara, é complicado, né? Demorou muito para os
japoneses conseguirem se render.
Só para falar assim, que o imperador ele não vai pedir desculpas, né? Ele é o imperador. Ele era um deus. O que os americanos fizeram foi falar assim, ó, esse cara não é mais deus. Ele pode ser imperador, mas não é mais deus. Mas ele não vai pedir desculpas, porque senão ele não é um imperador.
Sim, e ele se mostrava para a população como deus, né? Tipo, toda a propaganda de guerra do Japão era para falar, não, tá, a gente tem deus do nosso lado, por isso a gente vai ganhar a guerra. E aí muita gente caía nessa conversa, né?
É, e assim, o imperador, apesar dele ter toda essa política de vilão na Segunda Guerra, ele é um ótimo relações públicas, sabe? Para manter a população unida, porque todo mundo vai ouvir ele, né, de uma certa forma ainda, mesmo que ele tendo perdido esse caráter divino. Tanto que ele ficou vivo aí até 89, quando acabou a Era Showa, né? E aí entrou a Era Heisei depois, quando entrou o filho dele no lugar. Então pensa de 40 e, sei lá, antes de 45 até 89, tava aí.
É muito curioso que também tem essa perspectiva política, mas do lado dos Estados Unidos, eles desenvolveram essa bomba para fazer manipulação em massa. Eu não assisti Oppenheimer para ver o quanto que eles mostram disso, né? Mas essa bomba, não existe coisa da paz, e ah, ela vai acabar com a guerra, como acabou, que ela já tá acabada, né? Enfim, só que, óbvio, o Japão não tá se rendendo, né? Mas a arma, né? A bomba, principalmente a Little Boy, né? Ela foi desenvolvida para destruição em massa, né?
A discussão é a seguinte, Oppenheimer fez isso para matar nazistas, porque a ideia é a seguinte, se a gente não criar elas primeiro, a gente não criar essa bomba primeiro, os nazistas vão criar primeiro. E eles criando primeiro, eles vão lançar primeiro. Então por isso foi essa corrida dos americanos para desenvolver a bomba. Só que como Hitler morreu antes, né, não deu tempo para lançar. Eles precisavam lançar a bomba, aproveitou a situação do Japão e fez o Japão se render mais que rapidamente.
Eles usaram para mostrar poder militar.
Contra os soviéticos, exatamente.
É curioso, né? A bomba ela é recheada de urânio 235 que ainda tem que ser refinado, né? É um desastre tão absurdo, porque assim, a própria Little Boy, ela não explodiu com a carga total dela, né? Acho que do urânio foi fundido durante a explosão. Eu acho que a carga que explodiu foi de 15%. Eu posso estar muito errado. Mas isso foi suficiente para ter um poder explosivo de 15 quilotons. Pior ainda, os Estados Unidos eles explodiram de a 600 metros do solo, né? Que é pior ainda. Olha o terror que a escolha de como que a gente ainda vai explodir. Porque eles não queriam impactar o solo, eles não queriam que o poder da radioatividade fosse absorvido pelo solo. O impacto da bomba de ser soltada a 600 metros do solo é para essa energia nuclear ela se, sabe, ela ir além, né? Houveram 2 shockwaves, né, depois da explosão, né? Que foi impactada a quilômetros de distância. É pura maldade.
Exatamente, assim, a bomba atômica ela é uma arma de destruição em massa. Em Hiroshima, ela teve que ser lançada numa cidade que não estava muito destruída por exemplo, Tóquio estava, como eu já disse, para ver os efeitos da destruição, tem que ser lançado a 600 metros, ela tem que explodir a 600 metros, ela não pode explodir no chão, porque se ela foi explodida no chão, o chão vai absorver o impacto, então um pouco acima para ela ter um raio de destruição maior ainda, e não tem que ser feita num dia, né, bem mais claro, para a gente poder ver todo o rastro de destruição. E com uma boa população, né? E Hiroshima foi lançada exatamente bem no centro. Então a gente vê o máximo de destruição possível que uma bomba de atômica causaria naquele momento. Nagasaki, ela foi lançada na periferia. Então ela teve uma destruição, mas não foi tanto se causasse no centro, né?
Uhum. E ninguém ainda mostra, você falou da maldade, ninguém ainda mostra a questão de como pós-bomba eles estavam assim, cagando para os japoneses, né? Eles lá querendo né, que tem, né, a questão do Japão se render e os americanos assumirem o controle do governo, né, por alguns anos ali. Os americanos, tipo, as famílias de luto com pessoas que morreram anos depois da bomba por alguma consequência, né, da radioatividade, e eles querendo comprar os corpos dessas pessoas para poder analisar ou roubar, ou questão deles roubarem mesmo corpos de pessoas que faleceram devido à bomba para poder fazer pesquisa, não sei o quê. Então eles não tinham o mínimo de humanidade em relação ao que eles fizeram com o Japão.
Não, nenhuma.
Nem um pouco. Anos depois eles tratavam só como um número, um corpo para pesquisa e pronto, sabe? Então isso é muito bizarro. E principalmente porque Gen, ele não fala... A bomba é, logicamente, é o centro da história, mas o Gen, ele não fala da bomba. Assim, a história não é centrada na bomba, ela é centrada nas pessoas. Em como as pessoas viveram e reagiram e se viraram após a queda da bomba. Então tem muita questão de como que, por toda a pobreza que eles estavam e tal, não sei o quê, tipo, pessoas que ficaram muito mesquinhas, que não queriam ajudar ninguém, que perderam aquele filtro de humanidade, de tipo, você vê uma pessoa morrendo, passando fome, você não se importa com essa pessoa, não consegue ajudar, preconceito com quem tinha hematomas por causa da bomba, coisa de família, tem aquele arco que ele trabalha na casa do senhor lá, que tá todo cheio de feridas, lembra? E a própria família não quer cuidar do parente. Cara, isso é muito pesado, assim, num nível muito absurdo.
É, eu tava assistindo um documentário da Discovery, que eles pegaram alguns sobreviventes da guerra e pegaram algumas pessoas que estavam no dia da explosão, assim, teve o piloto, a pessoa que armou a bomba, sabe? Não o piloto, foi a pessoa que armou a bomba, na verdade. E eles entrevistaram algumas pessoas sobreviventes, né? Em especial uma menina, que, óbvio, já era uma senhora quando eles entrevistaram, que ela foi, entre aspas, resgatada pelo governo dos Estados Unidos, né? Para um centro de ajuda, né? Eles chamaram para sobreviventes à explosão. Mas, basicamente, eles resgataram ela para fazer estudo. Então, ela ficou a vida inteira sendo estudada por cientistas. E não foi algo nem um pouco humano, porque ela conta, né, que ela estava, em algum momento, né, ela foi resgatada quando ela tinha, sei lá, 7, 8 anos, ela cresceu lá no centro de pesquisas, né? E quando ela tinha 15 anos, em algum momento, né, o corpo dela já estava mudando e tal, eles usaram a como objeto de estudos para, vamos avaliar o quanto que o impacto da bomba atômica causou no corpo dela e tal. Pediram para ela tirar roupa, sabe? Na frente de um monte de cientistas. Então, assim, é zero pudor. A bomba, ela foi explodida no dia 6 de agosto, né? De manhãzinha, né? A gente vê isso sendo retratado em game, né? Pra mim foi uma das cenas mais pesadas que eu já assisti no anime. O momento da explosão da bomba em Game Pé Descalços. Eu não sei como é no mangá, mas no anime eles fazem isso bem em câmera lenta, sabe? A bomba caindo, caindo no centro de Hiroshima, né? Tem aquele clarão, né? Tem o imediato. E eles vão mostrando aos poucos o impacto, como se fosse em câmera lenta, né? Daquela energia que se gerou, né? Principalmente impactando as pessoas que estavam ao redor. E as pessoas simplesmente evaporando aos poucos, sabe? E é uma cena muito, muito, muito pesada. Do corpo da pessoa se desfazendo. Nossa, nem sei explicar isso, sabe? Porque é muito pesado.
Visual, muito visual.
O corpo do senhorzinho vai se desfazendo, né? Tem uma menina que ela tá com... Tem um cachorro, né? Que também se desfaz, né? Tem uma mãe que tá com um filho, né? De colo. E aí a bomba explode, né? O corpo dela vai se desfazendo enquanto ela tenta proteger o bebê, né? Se não me engano, isso é historicamente... Tem uma perspectiva histórica, porque... Existe uma sombra nuclear em algum momento que eles, os historiadores eles identificaram que possivelmente era um pai tentando proteger o filho, ou foram os restos mortais, assim, sabe? Mas é extremamente pesado. Ele mostra tudo, ele mostra. São 5 ou 6 minutos de animação mostrando a bomba sendo explodida, o impacto dela, sabe, ao geral. Então só esse momento da explosão é muito pesado no game. E daí pra frente você tem que ter o estômago muito forte, sabe, pra ir acompanhando.
É, porque no game ele mostra exatamente a sequência também, né, os dias após, né, que tem vários corpos espalhados no chão, em vários lugares, eles tentando encontrar água, comida, no meio de todos aqueles corpos, no meio de toda aquela destruição, alguém perdendo a família, tendo que cuidar da mãe, né, a mãe grávida, que acaba, por causa do choque, acaba dando, fazendo a criança nascer prematura. E todo um sofrimento da vida do game, ele encontrando um outro garoto que vira um irmão pra ele. Toda essa jornada que mostra o crescimento deles. É complicado, assim.
O volume 2 do mangá é só isso que você falou, esses 6 minutos aí, é só o pós-bomba. Porque no mangá tem a bomba cai, tem algumas páginas ali duplas, não sei o que, e o volume 1 termina com o game levantando ali dos escombros, e quando ele olha pro lado, tá as pessoas com a pele derretida. Aí o volume 2 é só ele vendo o que aconteceu, entendendo a parada, né? Então tem a poços onde as, tipo, mãe e crianças assim, entraram pra tentar se proteger e todas elas mortas. O rio cheio de cadáveres, porque as pessoas estão queimando e aí elas querem se tentar parar com aquela sensação de queimação e elas se jogaram no rio. E aí e todo mundo caçando, né? Seus familiares, não sei o quê. E aí ele encontra a família dele, só que aí a família dele tá sob os escombros e teve um incêndio pós-bomba, né? Que é como alguns familiares deles morrem no começo, né? Os dois irmãos e o pai. Porque eles ficam presos nos escombros e vem o incêndio, né? E a irmãzinha dele nasce e tudo mais. Então, nossa, o começo ele é muito impactante, assim. Eu lembro que eu li bem aos poucos, porque eu não tava conseguindo me sentir bem. Obviamente que não dá pra se sentir bem lendo isso. Então, eu parava um pouco, respirava, porque é uma leitura muito difícil. Mas é importante você entender, sabe, como que foi. E o pós é ainda pior, porque o game, ele tem que começar a tentar arrumar comida pra irmãzinha dele. Porque a irmãzinha dele é recém-nascida, não tem leite em lugar nenhum, não tem arroz em lugar nenhum. Então ele começa a pedir e ninguém pode dar nada, porque ninguém tem nada também. Tá todo mundo ferrado. E aí ele fica tentando se apegar, achar que a família dele... Ele quer criar uma coisa na cabeça dele que a família dele não morreu, ele não aceita a verdade. Só quando ele vê a ossada da família dele que ele aceita que realmente os parentes dele morreram. Né? Que aí depois que ele conhece esse menino que o Sage falou, que eu esqueci o nome do personagem, que é muito parecido com o irmão dele. E eles acabam virando amigos por isso, porque ele insiste tanto em querer se aproximar dele, porque ele é parecido com o irmão, que eles acabam desenvolvendo uma amizade. Mas aí vai mostrando as crianças, os órfãos de guerra, né? Tentando se virar, eles começam a virar, virar um grupo de delinquentes, porque você não tem que fazer, você tem que se juntar pra tentar conseguir alguma coisa. Então, esses dias depois são os mais pesados. Tem a questão dos insetos também, né? Começa a dar larva nas peles de todo mundo, as pessoas vão tendo dor de barriga. Cara, é muito, muito, muito difícil, muito difícil. E assim, você tem que realmente ter estômago, sabe? Num momento que você tá bem, bem tranquilo, porque não é pra qualquer um.
Eu acho que é importante Game Pés Descalço mostrar esse impacto, sabe? Porque é muito curioso, um mangá como uma obra, né? Um mangá ou anime, né? As pessoas entendem, é uma animação, né? É algo, sabe, voltado pra criança e tal. Calma, uma animação pode ser feita pra todo tipo de público e pra todo direcionamento. E um anime, ele pode ser histórico. Você pode demonstrar isso de uma forma mais fidedigna num anime mangá, porque você tem a possibilidade de fazer isso. Por mais que seja pesado, né? A pele das pessoas derretendo, o olho da pessoa caindo, né? Tem aquela cena do Gen andando para as pessoas que sofreram impacto direto da bomba e elas estão simplesmente derretidas e andando, né? E super pesado, né? E você falou das larvas, né, tal, né? O Gen, por exemplo, ele sofre impacto, né, da radiação, né? Ele perde cabelo, né? O cabelo dele começa a cair. Então, ele acaba ficando careca, né? É chocante o que acontece com a irmãzinha dele também, né? Porque a mãe dele não come, eles não têm o que comer, né? Eles acabam arranjando um lugar temporário lá, numa barraca que eles fizeram ali, né? Pra tentar sobreviver, né? E a luta dele tentando achar comida e tal, né? E aí a mãe dele pede desesperadamente pra alguém alimentar por ela, né? Porque ela tá sem leite. A alimentar a bebê, né? E uma mãe que perdeu a filha fala, não, eu vou amamentar e tal. Então, é bem pesado, né? e a criança não sobrevive, né? Ainda tem isso, sabe? Não existe coisa feliz. Não é um tal qual como um anime tradicional, sabe? Que vai ter uma história feliz, algo parecido. Não, é simplesmente um retrato histórico, sabe? Das consequências do disparo da bomba. É realmente histórico, sabe? Alguns ambientes de Hiroshima, etc., aparecem, né? O lugar onde a bomba foi disparada, o Museu Comercial de Hiroshima, né? Que fica bem próximo do Marco Zero, né? É um lugar hoje que hoje é o Memorial da Paz de Hiroshima, né? Eles deixam os escombros como um retrato, né? Do que foi o momento da explosão, assim por diante. Mas isso aparece em Game Pés Descalços, né? Em eventual momento, ele escala lá pra tentar procurar comida, coisa parecida. Pelo menos o primeiro filme, ele é somente tristeza, sabe? Não tem nada de bom em Game Pés Descalços, né? Você tem que estar muito com o estômago... É muito complicado, cara. É muito difícil assistir.
Bem da cabeça, eu acho que é. Tem que estar bem da cabeça.
Mas o segundo filme, né? Eu também assisti o segundo filme, né? Que eu acho que retrata já um time skip assim no mangá, né? Aí é ele um pouco mais velho e eles enfrentando as consequências da pós-bomba. Não sei, acho que 2 ou 3 anos depois, né? Alguma coisa assim.
Meio que isso. Eles são um grupo meio yakuza de máfia também, sabe? Lutar.
Viver a vida... A mãe ainda estava viva nessa história, né? Tem que lembrar que Game Pés Descalço ele foi publicado no Brasil também, pela Conrad, acho que num segundo lançamento.
Eles lançaram num primeiro momento, mas foram só 4 volumes. Acho que 10 anos depois, lá para 2011, eles lançaram tudo.
Então eles lançaram até o disparo da bomba, é isso? Até mostrar provavelmente o primeiro filme, né? Primeiro anime.
Eu não sei.
Não, os 4 primeiros volumes ele pega até a morte da irmã dele, da Tomoko.
Ah, nossa, pesado, hein?
Eu não sei porque a Conrad tinha parado naquele momento, né? Porque eu não sei a história. Mas em 2011 eles voltaram a publicar e publicaram todos os 10 volumes.
Uhum. Né?
Não sei se vai ter alguma outra editora que vai fazer uma republicação. Acho que ainda não. Mas já faz.
Acho que ainda
é
da Conrad. Porque a Conrad voltou agora e ela ainda vende eles em eventos. Então acho que ela ainda tem os direitos.
Deve ser o estoque que tá encalhado. Porque não sei se eles vão republicar, não.
Mas dá pra comprar, tá? Inclusive eu comprei ano passado, ainda acho, sabe? Pra quem quiser, ainda acho.
Uhum.
Vamos dizer assim, segunda parte, né? Eu acho que dá pra dividir em 3 partes, né? Até a morte da irmã, né? Da Tomoko, da bebê, que é muito pesada. E, assim, a morte acaba sendo também uma reafirmação, né? Pro game. Porque quando ela morre, ele meio que... Ele consegue tirar forças daquilo... Pra ele se reerguer e tentar... Porque o Gen é isso, né? Tem aquela frase do pai dele que volta várias vezes na história, que é exatamente o que o Gen é. Que é o trigo, né? Que quanto mais pisado, mais forte cresce pra cima, né? Acho que essa é a grande mensagem. Tipo, o Gen ele nunca se deixa abalar por tudo que tá acontecendo. Ele sempre tenta ser um cara positivo, ele sempre tenta ajudar os outros, ele tenta não mudar quem ele é pela situação ao redor. E aí esse segundo ato aí, que eu acho que é a parte do segundo filme... Cara, também, apesar de você não ter aqueles horrores do pós-bomba, ele é muito pesado também, porque mostra como eles se viram pra sobreviver naquela sociedade agora que é muito pobre, que é dominada, controlada pelos americanos, né? Então, as mulheres viram acompanhantes dos americanos pra conseguir dinheiro, os garotos ou eles têm que mendigar, ou têm que roubar, ou começam a andar com os yakuzas, porque a yakuza aproveita que tem muito órfão, pra recrutar pessoas pra situações que eles não querem correr perigo, então coloca lá um moleque que é órfão, porque se morrer não faz diferença. Então esse segundo arco eu também acho muito pesado, porque ele mostra isso, e mostra também as questões das doenças que foram causadas por causa da bomba, né? Então a questão de, tipo, as pessoas achavam que só quem morreu ali na hora e tal, e que não teria uma consequência, né? Porque as pessoas não conheciam, né? Não sabiam o efeito exato. E aí tem gente com muito tempo depois que começa... a apresentar sintomas de sangramento, não sei o que, e morrer do nada. Então, acho que o segundo ato, ele é um pouco menos pesado que o primeiro, mas ainda assim, ele choca muito, porque você vê que, cara, não foi uma coisa ali que passou um ano, sabe? Você pegar uma outra tragédia, como, sei lá, um World Trade Center, pessoas morreram lá, foi uma bosta, mas aquilo foi aquele momento. A bomba não, a bomba é uma coisa que ela esteve na vida dessas pessoas por muito tempo, e eu acho que o segundo arco mostra isso.
É um momento que você vê, tá, o impacto da bomba não é somente nas mortes que ocasionaram, etc. O terror dela se perdura por anos, por muito tempo até hoje. As pessoas continuaram morrendo por anos de doenças, né? Acho que é o segundo filme, né, que acho que é esse momento que o Marcelo falou do mangá, ele retrata isso, né? O Gen, por exemplo, ele, o pseudo-irmão dele, eu não esqueci o nome do menino também.
Eu acho que é Ryuta, mas eu vou caçar aqui.
É, eles passam a conviver naquela sociedade que tá tentando se reerguer, né? E tá uma bosta, porque invadida por americanos. São basicamente militares, acho que existem muitas zonas militares em Hiroshima, etc, né? Acabam surgindo, né? E eles sofrem muita humilhação dos americanos, né? Pouquíssimo dinheiro que eles têm que ficar barganhando por mínimo de comida, sabe? Eles caçam por comida, por ovos de codorna, né? Enfim. Em momentos assim, a mãe do Gen obriga eles a ir pra escola, né?
É Ryuta, só confirmando, o nome é Ryuta.
Ah, Ryuta, é. Bom, o Gen e Ryuta, eles precisam ir pra escola, né? E a escola é basicamente um local em escombros, sabe? É, eles tentando estudar ali e, sabe, é na miséria, né? Então eles tentam se reerguer como sociedade dentro da miséria. E vai se passando por isso, né? Tanto que a grande parte desse momento, né, do anime, etc, da obra, é do Ryuta e do Gen, ele socializando com uma espécie de grupo de crianças órfãs, né? Eles têm um líder que é mais velho, né? Acho que é um menino que tem uns 19 anos, né? E eles fazem saques, sabe? Eles fazem... São trombadinhas, no final eles fazem roubos, né, etc. Mas ele acaba se afeiçoando com o líder desse grupo porque... O Gen, ele é muito corajoso, né? Ele enfrenta, né, etc. Eles acabam convivendo, eles acabam ficando mais juntos, né? Tem uns momentos que são bem lúdicos, né? Deles juntos, né? Por exemplo, eles falam, vamos construir uma casa nossa. De eles recolhendo material no escombro, eles juntos indo construir uma casa, sabe? Pra eles ficarem, etc, né? Ou tem um senhorzinho lá que tá à beira da morte, né, etc. Não à beira da morte, mas ele fica... Ele fica isolado na dele, né?
E ele é largado, né, pela família, porque ele não pode trabalhar, né?
É, e eles acabam meio que adotando eles, né? Ele acaba fazendo parte do grupo, né? Então, passo a acompanhar. Então tem umas partes bem lúdicas, assim, né? Que eu não sei o quão incrível a gente consegue imaginar isso, né? Tal qual como um desenho mais infantil, sabe? Na perspectiva infantil. Mas as partes históricas ainda estão lá. Você vê, o impacto da bomba, e acho que isso é uma das principais partes do filme barra dessa parte do anime, a mãe dele passa a ficar doente, né? Ela desenvolve alguma espécie de leucemia, né? Então você vai vendo como isso vai se desenvolver no corpo dela, né? Dela ficando cada vez mais fraca, óbvio, ela tem que trabalhar, tenta trabalhar, né? E ela vai até o último momento da vida dela trabalhando. E como isso vai se desenvolvendo no corpo dela, ela para de comer. Eles não têm médico pra que ela seja examinada e tal, né? Eventualmente alguém consegue, quando ela tá na pior, alguém consegue levar ela no médico, o médico dá o diagnóstico e fala, olha, os órgãos internos dela estão desfalecendo, né? Então ela tá morrendo por dentro, né? E aí ela não consegue, eventualmente ela para de comer. É bem trágico isso, sabe? Porque eu acho que eventualmente a mãe dele morre, né? E você acompanha isso ao longo, né, desse filme, desse anime, né? Porque você vai vendo aos poucos, sabe, a consequência do impacto da doença dela. E como isso vai impactando o Gen. Porque ele vive em prol da mãe, né? Ele vive pra deixar a mãe dele feliz, né? Ele quer proteger a mãe, né? E a mãe é o último resquício de família que ele tem. Ele perdeu todo mundo, né? Então é um impacto muito grande na vida dele, né?
É só uma coisa que eu não sei se mostra no filme, mas ele ainda tem aqueles dois irmãos. O irmão mais velho que vai pra guerra e volta... E aquele irmão que ele saiu de Hiroshima quando a bomba caiu, que ele tinha sido mandado pra, tipo, uma escola. Não sei se eles aparecem. O Akira...
Não, não aparece.
Não, não apareceram.
Eles não são tão relevantes assim, mas aí é só do mangá, mas beleza.
Não sabia. Ah, é porque eu acho que, tudo bem, o impacto pra mim é esse, sabe? Dele perder o último vínculo familiar que ele tem, que é com a mãe. Que é isso que eu imagino do filme, né? Entre várias coisas que aparecem também, né? Nesse segundo filme.
Tem que lembrar que os dois filmes, assim, o primeiro filme, então, ele aborda entre os volumes 1 até o volume 4, que é quando morre a irmã. A irmã recém-nascida. Segundo filme, ele pega entre os volumes 5 até o volume 7, que é quando a mãe morre. E ainda tem mais outros três volumes, o 8, 9 e 10, que não viraram filme animado.
Apesar de ter essa diferença aí na animação, que eu não sabia, não cheguei a ver as animações, a morte da mãe, pra mim, é um dos momentos mais pesados, assim. Ah, ok, tem tudo o que acontece antes. Mas, assim, de me impactar, sabe? De eu sentir exatamente o que o Mário falou, porque a mãe dele, ela sempre foi o norte dele. Tudo que ele faz, ele sempre faz pela mãe, ele sempre tá pensando na mãe dele, ele sempre quer ajudar a mãe dele. Quando a Tomoko, que é a bebezinha, né, morre, ele fala que tem que estar lá pela mãe dele, etc. Eu não lembro agora a forma que eles conseguem dinheiro para chamar um médico para poder cuidar dela nos últimos dias dela. E a forma como ela lida, sabe? É muito uma coisa assim de mãe, sabe? E é claro, tipo, aqui são três homens, a gente nunca vai saber o que é ser mãe. Mas quando o médico fala, ela sabe que ela tá morrendo. E o médico fala pra ela, meu, não tem o que fazer. E ela sai do hospital falando que tá boa. Não sei se no filme é assim, mas ela resolve, ela fala que ela quer muito viajar com eles. E eles vão pra onde ela foi, acho que pra lua de mel com o pai dele.
É.
Aí ela conta histórias do pai dele. Ela, tipo, faz toda uma parada ali que faz você se apegar. Porque o pai dele é um personagem que fica muito marcante na história inteira. Ele sempre volta, sempre lembra do pai dele. E aí ela conta toda a história deles dois, não sei o quê. E a mãe dele é uma personagem muito forte. E aí quando ela falece, o game fica destruído, sabe? Ele demora muito pra ele voltar a ser quem ele era, porque ela era, tipo, a base dele, né? Então é muito, muito, muito pesado, assim. Eu acho que é uma morte que, de anime, assim, de mangá, uma das mortes que eu mais senti até hoje.
Não, ela até morreu, ela continuou trabalhando pra que eles tivessem o mínimo de dinheiro, né? Ela não ligava mais pra ela mesma.
Sim, o Ryuta considera ela uma mãe, né? Lembra que o Ryuta considera a mãe dele também, tipo, de tão boazinha que ela era, tão generosa e tal.
Sim, é, ele foi adotado, né? Então, eles mesmos, eles vão trabalhar, eles tentam arranjar dinheiro pra tentar pagar uma cura pra ela. Que nem se fala, ele vai trabalhar numa casa lá de um senhor que ele é muito rico, né? Mas o cara, um dos irmãos dele lá, ele tava desfalecendo com a pele, né? Enfim. E aí eles basicamente têm que fazer companhia, né? E o cara é um escroto. Então eles sofrem muito, né? Mas como o Gen é mais... ele aguenta bastante, né? Etc, né? Então ele acaba enfrentando esse senhor e tal, né? E muda uma perspectiva dele. Eventualmente até os colegas dele, né? Os amigos, né? Dessa turma que eles acabam encontrando. Eles também fazem alguma coisa pra ganhar dinheiro. Eu não lembro o que que é. Mas o Gen e o Ryuta, eles, sabe, engraxam sapatos, sabe? É esse tipo de atividade que eles fazem além dos estudos, né?
Não, tem muitas situações, tipo, deles fingirem, por exemplo, que estão brigando, tipo, eles vão na casa das pessoas. Nossa, cara, isso é muito pesado. Que eles vão na casa das pessoas, tipo, eles passam na frente da casa da pessoa, aí um bate no outro, fingindo que é, né, de verdade, pra daí alguém da casa perceber e falar, não, por que que vocês estão brigando, não sei o que. Não, o cara, e o mais velho, né, sempre o mais velho pro mais novo. O mais velho, não, eu tô batendo no meu irmãozinho, porque ele tá pedindo comida, e eu tô falando pra ele que não tem, que ele tem que parar de ser um chorão, não sei o que. Pra as pessoas ficarem comovidas e aí dar dinheiro, dar comida pra eles. Eles pegarem, tipo, crânios de pessoas que morreram no rio e limparem pra vender pros americanos, porque os americanos levavam como souvenir. E aí eles meio que são... A vingança deles é, tipo, tirar o dinheiro dos americanos, sabe? Umas paradas, assim, muito pesadas, muito pesadas.
E tem cenas, né, dos americanos fazendo escavação, né? E recolhendo corpos. Cara, é muito, muito bizarro, mano. Enfim, pelo menos esse anime, né, pelo que eu lembro, o segundo filme, ele acaba, assim, a mãe dele morre, né, e aí ele passa a conviver mais com os colegas deles, enterra a mãe dele, né, e aí agora, daqui pra frente, alguém, sabe, enfrentando a vida dele, mas eu não faço ideia como que acaba o mangá, como que continua o mangá.
Eu só não lembro agora se, acho que no filme, eu sei que tinha um pedaço do mangá no final do volume 7, é que o Gen, ele... Tava muito bravo com tudo, né? E assim, a mãe dele morreu. Ele queria até levar o corpo da mãe dele lá pro General MacArthur, pra que ele pedisse desculpas pelas bombas lançadas, pela bomba lançada. E queria também ir até o Imperador, pra que o Imperador admitisse que ele era um mortal e perdeu a guerra. Porque ele tava muito bravo.
Inclusive, isso no mangá, quem para ele é o irmão dele. No filme, você lembra quem que para ele?
No filme não tem isso, né?
Acho que não tinha isso, não chegou nessa parte.
Não, porque no mangá, tipo, ele vai, tem a mãe dele falece, e nessa passeio ele vai com os dois irmãos, o Akira e eu não lembro o nome do irmão mais velho dele.
Então é isso, é por isso que não passou no anime.
Então, aí o irmão mais velho fala pra ele assim, não, tipo, não, Gen, eu entendo o seu sentimento e tal, mas, cara, não é isso, não vai mudar nada, sabe? Infelizmente não vai mudar nada. E aí o Gen desaba e tal, e aí ele desiste de levar o corpo da mãe dele. Depois disso, os volumes finais, né, eles são, cara, é uma coisa muito complicada, porque os volumes finais, eles meio que dão uma esperança em algumas coisas e ao mesmo tempo vai passando a rasteira em você de novo, sabe, aquilo que o Mario falou no começo, de, pô, é muita coisa triste, é uma coisa triste atrás da outra, a vida do Gen é muito complicada, cara, e você vê isso no final, porque tem a questão, ele se muda de vez pra morar com os amigos dele, né, são cinco, né, acho que é o Ryuta, o outro carinha, que acho que é Mitsuba o nome dele, alguma coisa assim. E as duas meninas, uma que tem a cicatriz no rosto, né, de marca da bomba e tal. e eles estão lá convivendo, e o senhor. E aí o senhor quer escrever o livro sobre os horrores da guerra, o senhor morre antes de conseguir irem publicar, quando eles publicam, eles são censurados, eles vão para a cadeia. Essa cena é muito pesada, que eles são presos, eles veem que, lá na prisão, eles ficam sabendo que, assim, que eles vão sofrer tortura, e eles começam a se preparar para sofrer a tortura, um batendo no outro. Olha o nível. E aí eles são soltos porque eles pensam que eles são loucos por causa disso que eles estão fazendo. Então, cara, é muito pesado. É muito pesado, assim, tipo, você vê crianças, né, ali, sei lá, nesse momento da história, alguém tem uns 16 anos, tendo que, sabe, se preparar pra sofrer uma tortura do governo americano, porque eles estão falando sobre o que o governo americano fez com eles. Então, é muito, muito absurdo. E aí, depois disso, tem a questão deles vivendo, eles tentando seguir a vida, né, fazendo ali pequenos trabalhos que eles fazem, não sei o quê, eles viram humoristas, eles ficam na rua lá fazendo humor pra poder conseguir dinheiro, até que o Gay finalmente começa a meio que desenvolver uma mente adulta, assim, de o que, que ele vai fazer agora, sabe? Tipo, putz, tudo deu errado, tudo que aconteceu. E aí ele começa a virar um pintor, isso é muito legal, porque puxa pro que o pai dele fazia, sabe? Ele conhece um cara que faz cartazes, e aí ele começa a trabalhar pra esse cara, e ele já tinha um talento porque ele trabalhava com o pai dele, e aquele cara que ele cuidou, vocês lembram lá do cara lá da família lá, que o irmão não queria cuidar, aquele cara também era pintor. Então ele aprendeu a pintar com os dois. Então ele já tinha ali uma predisposição. Então ele começa a trabalhar com isso, não sei o que, ele vai desenvolver na arte dele, não sei o que. Só que aí vai acontecendo algumas coisas. O amigo dele vai se envolvendo com droga, começa. Isso é muito legal de mostrar também, porque acabou sendo uma consequência no Japão. As pessoas começaram a usar muita droga porque, tipo, tinha muita gente que não tinha perspectiva de vida, né? Os jovens. E aí o amigo dele começa a usar droga, o Ryuta vai lá. Quando o amigo dele, tipo, vendeu todas as economias que eles tinham lá, porque eles queriam abrir um ateliê para as meninas costurarem, o cara vendeu tudo por causa da droga, o Ryuta vai lá e mata esses caras que fizeram isso com ele. E aí o Ryuta tem que fugir com a menina, a outra menina morre por causa dos efeitos da bomba, e o Gen fica meio que sozinho de novo. E aí o Gen conhece uma menina, se apaixona, e essa menina é filha de um cara que ele odeia, o cara não aceita nada, só que a menina também tá doente por causa da bomba, ela vem a falecer. E aí o cara perdoa alguém, fala, pô, alguém, eu fui um idiota, eu tratava você mal e você era uma das poucas coisas boas pra minha filha. E aí depois disso alguém fala, pô, mano, a minha vida não é mais aqui, agora eu sou um artista. Ele resolve sair de Hiroshima e ir pra Tóquio pra trabalhar com a arte dele. E assim que a obra termina.
Nossa, pesado, hein? Alguém ainda passa por tudo isso, ainda fica sozinho de novo, não tava esperando por isso, não.
Fica, não, é muito pesado. Quando a menina falece, velho, é muito ruim, porque ele, tipo, ele, sabe, é muito rápido. Você fala, pô, ele vai terminar com uma menina, vai ter um amor dele, mano, e nem isso, parece que, tipo, nem isso a bomba deu o direito dele ter, sabe? Então isso é muito, uma sensação muito ruim. Mas ele se reergue mais uma vez, que é o que ele faz durante a obra inteira, né?
Sim. Eu acho que Game Pés Descalços é basicamente você, não é só acompanhando, sabe, a perspectiva de uma criança crescendo em todo esse tumulto, sabe? É óbvio que é lúdico, né, mas também tem um pouco da história do autor, né, do mangaka, mas você vê como o Game perdeu a infância e a adolescência dele, né? Ele não teve isso. Ele literalmente precisou se tornar adulto, sabe, no momento que a bomba explodiu, ele assumiu todas as responsabilidades que ele podia absorver, né? Pra cuidar da irmãzinha dele, pra cuidar da mãe dele, pra cuidar do Ryuta, né? Depois ele tem essas responsabilidades com esse grupo de amigos, né, etc. Então, é muito pesado, sabe, você perceber que o impacto de uma vida, é uma história de uma pessoa. Imagina quantas outras não foram impactadas.
Outras, né? É. E acaba sendo uma mensagem muito grande anti-guerra, né? Tipo, mostrar que, pô, mano, isso não pode acontecer de novo. Acho que Game é muito sobre isso, sabe? Você entendeu o que aconteceu pra você ter a noção de que, mano, você tem que sempre ser contra algo, a iminência de uma coisa assim. Porque isso não pode se repetir. Uma barbaridade que, mano, assolou a milhares de vidas, né?
A bomba atômica é um terror. Tem muita gente que fala, no Brasil deveria, sabe, ter estudos para desenvolvimento de uma bomba atômica, que não faz ideia do que ela tá falando, cara. Que é uma arma de destruição em massa, simplesmente assim, não é, mas a bomba atômica é um item político. Não existe nada de político nisso, cara, é uma arma nuclear, sabe, de destruição em massa. É muito desumano quando a pessoa fala isso, né? Você vê, Game Pés Descalços é uma animação. A gente tá falando aqui de uma animação, de mangá, sabe, de uma obra que, enfim, é bem lúdico e tal, né? Mas a gente consegue imaginar, sabe, o impacto de tudo isso lendo uma obra fictícia, né? A gente não consegue nem chegar perto da realidade, que é mais drástica que isso, sabe? A gente não, consegue vencer isso, sabe? Então, quando as pessoas falam esse tipo de coisa, quando eu vejo uma barbaridade, as pessoas não retratando a bomba como um terror, sabe? Eu fico chocado com a sociedade. Eu assisti Game Pé Descalço, depois eu passei a assistir vários documentários, etc, sabe? Eu convido as pessoas a fazerem isso, sabe? E assistir e acompanhar mais obras do impacto da bomba, pra tentar entender um pouco, sabe? E parar dessa questão de ficar inferindo números e etc. Porque na realidade, o impacto da bomba é uma tragédia da humanidade, sabe?
É, tem que lembrar que o Japão foi o único lugar onde a bomba foi disparada numa população. Duas vezes, uma população civil.
No caso, a gente não tá falando de soldados, a guerra e tudo mais. Soldados japoneses cometeram atrocidades. Agora a gente tá falando da população, né?
E assim,
que matou centenas de milhares no primeiro momento e mais centenas de milhares com os efeitos da radiação.
Ah, então causou um efeito devastador. Causou a impressão também, né? Porque viu como é que é uma destruição gigante com uma única bomba. Né? Coisa que não aconteciam antes. Embora as bombas incendiárias de Tóquio causaram mais mortes do que a bomba atômica, né? Mas a bomba atômica foi uma bomba.
Putz, parou. As outras
foram várias, por várias sequências, né? De dias e semanas. Mas assim, também tem que pensar que a existência da bomba atômica nos Estados Unidos e na União Soviética na época da Guerra Fria foi o que impediu uma guerra nuclear. Porque se dispara uma bomba, o outro país vai imediatamente lançar a bomba atômica dele. Foi isso que, pelo menos, segurou o impedimento de uma guerra nuclear.
É, eu acho que essa é a esperança que a gente tem que ter, né? Eu acho que é importante todo mundo que tem algum interesse em Segunda Guerra ver coisas sobre a parte americana, mas ver coisas sobre Europa, sobre União Soviética, sobre o Japão, entender tudo que levou a guerra a ser como foi e entender que, cara, não existe você fazer um bagulho igual os Estados Unidos fez. Ah, tem outros horrores de guerra? Tem, lógico. Mas, cara, a bomba atômica, ela é uma arma... Cara, o poder dela é absurdo, sabe? Uma, igual você falou, Sage, as incendiárias mataram mais pessoas, mas uma bomba só, cara, devastou uma cidade, sabe? E deu impacto por anos, anos e anos e anos, sabe? Na vida inteira de muitas dessas pessoas, né? Que sobreviveram. Então, esperar que, cara, isso nunca se repita, sabe? Eu acho que é um horror que a gente torce que nunca mais se repita na humanidade, porque... É absurdo pensar que isso realmente aconteceu. O Mario falou, a gente não tem nem a dimensão. Lendo esse mangá, se você ver qualquer filme, qualquer obra, qualquer coisa sobre isso, você não vai ter a dimensão real. Você tem uma noção. Mas a dimensão real, só quem viveu. Então, e se a gente já fica impactado com a ficção, imagina a realidade.
É, você vê, por exemplo, o União Soviética testou aquela Tsar Bomb lá e...
Sim.
Uma dimensão da extremamente maior. Imagina... O impacto de uma bomba atômica hoje em dia, sabe? É, cara, você imagina você só tá vivendo essa vida rotineira e simplesmente tudo acaba. E as pessoas sobrevivem, vão ficar o terror. E no momento que isso acontecer, mano, vão ter... Entra em guerra, uma guerra nuclear e simplesmente... O planeta que a gente conhece hoje pode simplesmente, sabe, deixar de acontecer. É um terror, cara. Faz você refletir sobre isso, sabe? Sobre a vida.
Né? Lembrar quando testaram aquela Tsar Bomba, que era a bomba mais poderosa... Eles tiveram que explodir lá no oceano e reduziram a potência dela. Porque o medo era que ele queimasse a atmosfera.
É, o efeito em cadeia poderia não acabar. Eles testaram a Tsar Bomb sabendo disso, sabe?
Cara, então chegou um nível de loucura nesse momento.
A atômica também, né?
Não, então, E olha que ela explodiu, acho que 15% ou 20%. Explodiu uma proporção muito pequena do urânio que tava dentro, né? Então...
É, mas o medo da bomba atômica é vir um louco aí e disparar a bomba atômica sem pensar nas consequências.
Exato, exato.
Algum líder de algum país maluco aí que lançar a bomba, sei lá.
É. Eu gostaria de, pra puxar aqui uma última sugestão que o Sage falou lá no começo, acho que é bacana pra quem vê gostar e quiser ver mais alguma coisa nessa pegada de animação e sobre a Segunda Guerra, ver O Túmulo dos Vagalumes, do Estúdio Ghibli, que é um filme, mano, incrível, muito pesado também, nem parece que é do Ghibli, mas que também traz muito essa visão sobre como era a vida japonesa durante a Segunda Guerra, né?
É. Recomendações para assistir Túmulo dos Vagalumes. Não assista antes de for dormir. Não assista se você estiver com depressão, estiver tristinho. Não faça nada disso.
Ele dá gatilho, é.
Ele dá muito gatilho, é traumático.
Game também dá. É muito importante ressaltar isso, sabe? Tudo que a gente falou aqui. E minha recomendação vai pra ver documentários, principalmente os da Discovery, né? Tem uma série de documentários no YouTube. E então, assim, a gente às vezes a gente vê a Segunda Guerra aí tratada de uma forma, somente números e animações, etc. Eu acho que historicamente faz sentido, mas eu acho que essa perspectiva humana, sabe, da gente entender em detalhes, não em detalhes, mas uma perspectiva mais dentro, sabe, de quem estava dentro como vítima da guerra, eu acho que é importante a gente ter esse olhar, sabe?
Compre o mangá e veja o anime, tem no YouTube. E com legenda em português.
De uma maneira não oficial, mas tem no YouTube.
Não tem oficial o anime.
Então acho que eles têm o direito de demonstrar. E outra, já é tão antigo, né? Que não sei quem tem os direitos de distribuição.
Difícil de dizer. Pode ter algum embrólio aí.
Enfim. Pra você que gostou do podcast, não deixe de comentar todas as suas impressões nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no TikTok, né? A gente tá em todas as redes, tá? A gente lança conteúdos especiais nas redes sociais também, cortes e assim por diante. Então, não deixe de nos seguir, tá? Não deixe de entrar no nosso servidor do Discord, porque a gente está sempre por lá conversando e discutindo, tá? Então, entre e comente tudo o que você achou do episódio. Se você assistiu o Game Pass Descalço, o que você achou, sabe? Se você tem outras recomendações para dar, para a gente entender mais sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Assim por diante. E é isso, né, gente?
É isso aí, galera.
Valeu, gente. Falou.
Falou.